Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais um Metros Rasos, para que a gente fala sobre tudo menos anime. Antes desse podcast aqui da mais alta qualidade começar, gostaria sempre de lembrar a todos que esse podcast acontece muito graças aos nossos queridíssimos apoiadores que vão lá quando podem, sempre que podem, e apoiam a gente. Aqui a gente agradece em especial aqueles que puderam apoiar com mais de 15 reais, como fez o nosso queridíssimo Yudi,
o Diego Batista,
o Caio Augusto,
o Ítalo Albuquerque,
o Wesley Rodrigues,
o Matheus Jales,
o Gabriel Carneiro,
o Marcos Barbosa,
o Emanuel Pereira
e o Luiz Less. Então a vocês, muito obrigado. Tem gente nova aí, então, pô, muito obrigado a todo mundo que chegou.
Muito obrigado.
Se você quiser e você puder apoiar a gente, você tem três maneiras de apoiar a gente. Você pode apoiar a gente pela Twitch, com twitch.tv/okushita. Esses podcasts quase sempre são gravados ao vivo lá. Esse daqui é uma das poucas exceções, mas quase sempre tá lá. A gente agora tá gravando realmente direitinho, fazendo live. Então, vão lá, participem. A galera sempre tá lá, sempre tá conversando. O pessoal às vezes corrige a gente ao vivo, às vezes acrescenta no que a gente tá falando. Então, querendo ou não, você acaba participando do... Você acaba acrescentando podcast também, você participando lá com a gente. Então, se você quiser participar lá, é só colar em twitch.tv/cuxitar. E se quiser apoiar, como eu disse, é só dando um subzinho por lá. Se você tem Amazon Prime, é de graça, assim, já tá incluso no seu plano do Prime. Então, show demais. E as outras duas maneiras que tem é no Apoia-se. Você pode digitar apoia.se/rkstpodcast no seu navegador. E com qualquer valor, a partir de R$1, você pode estar apoiando a gente lá. Ou você pode apoiar a gente no PicPay, né? Só procurar a gente lá no PicPay como RKST Podcast e ir lá com qualquer valor a partir de R$2, que provavelmente é a coisa mais barata que você consegue fazer no Brasil atualmente. Assim, não existe nada que custe menos de R$2. Então, parabéns aí. Você vai estar... é um achievement que você vai estar desbloqueando. Você vai estar conseguindo gastar, a comprar a coisa mais barata que existe na face da Terra no Brasil. E também, antes do podcast começar, queria lembrar a todos que saiu o Rokushita, né? Porra!
É verdade.
A gente, se você estiver aí na sua casa agora e olhar o seu feed, você vai ver que tem um Rokushita, saiu o Rokushita 17 sobre Jujutsu Kaisen Zero.
Saiu o Rokushita e o próximo já tá aí também, já vai vir.
Vai vir, então assim, porra, estamos voltando, a gente falou, aguenta com a gente aí, que as coisas estavam turbulentas, mas a gente vai voltar, a gente tá se organizando, tá voltando devagarinho.
Já tá com data marcada o próximo Rokushita, já tô assistindo o assunto do próximo Rokushita.
E assim, apesar dos apesares, como por exemplo, hoje Fê não tá aqui, né? Infelizmente a Fê não conseguiu estar aqui, porque a gente tá voltando, mas também, né? Somos todos ainda humanos também, né? Ainda é difícil. Mas coitada da Fê, rapaz, tendo que terminar a tese do mestrado dela, bichinha. Mas a gente tá aqui.
Estamos aqui.
E mais uma vez, graças a vocês que sempre escutam a gente, sempre apoiam a gente. Então, muito obrigado a todo mundo pelo apoio de sempre, por estar sempre aqui. Assim, eu particularmente fico muito feliz esse ano, porque mesmo a gente estando oscilando bastante esse ano, né? Ainda assim, a gente cresceu muito, tipo, o podcast cresceu muito esse ano, continua crescendo, tipo, toda semana é mais gente nova que tá chegando, é mais visualizações que a gente tá tendo e tudo mais. Então, assim, pô, muito obrigado a todo mundo. É bom ver o esforço da gente se transformando nessa comunidade legal, assim, que tem com
isso
a gente,
é verdade,
sabe? Então, muito obrigado a todo mundo.
Agradeço.
E agora, como é que foi a semana de vocês, meu povo?
Bob, antes eu quero fazer uma pergunta, Bob.
Lá vem.
E
se você pudesse acabar com um crime no mundo todo, um crime... Tipo, sei lá, assalto, roubo, homicídio, coisa assim. Mas pra acabar com esse crime, você teria que cometer esse crime intencionalmente com uma pessoa aleatória na rua. Que crime você acabaria?
Acho que eu parava com roubo, então, né?
Com roubo... Qual a diferença entre roubo e assalto? Então, ou roubo e assalto é a mesma coisa?
Não, acho que a diferença no caso é roubo,
um tipo
e
de roubo, furto,
né? Isso.
Então, mas aí seria como? Se você...
Eu teria coragem de roubar alguém, mas eu não teria coragem de matar alguém, tá ligado?
Você não teria coragem de matar alguém? É foda que é alguém aleatório, né? Você pudesse escolher a pessoa...
É, facilitava muito, né? O Bolsonaro que fica esperto. Mas, roubar alguém, acho que eu teria coragem, assim, de... Eu não sei se eu teria moral.
Provavelmente você já roubou alguém. Não assaltou, mas você já roubou alguma coisa de alguém. Mesmo que, sei lá, você pegou emprestado e esqueceu de devolver, categoriza como
roubo.
Mas
aí é furto, não é furto?
Aí é furto.
Furto é um tipo de roubo.
É. Furto é quando não há ameaça de violência, alguma coisa assim. Aí é furto.
Isso. É, quando é no stealth. Mas, tipo, não categoriza como tipo de roubo, mas aí você só acabaria com furto.
É, só acabaria com furto, que senão fica fácil demais,
é,
pô.
É, porque na lei, furto e roubo são considerados coisas diferentes, entendeu?
Ah, é.
A pena é diferente, enfim.
É, roubo é mais grave, né? Porque você tá ameaçando.
Isso. Então, tipo assim, eu teria coragem de roubar alguém, eu acho, pra não existir mais roubo. Mais uma vez um negócio, eu não sei se eu teria moral, porque porque, tipo assim, pra você roubar alguém, você tem que ter o porte de roubar a pessoa, né? Você tem que ter culhão pra roubar a pessoa, né?
É, digamos também que não vai ter consequência nenhuma pro seu crime. Não, tipo, você não vai ir preso.
O meu negócio não é nem o medo de ir preso nem nada. O meu negócio mais é a questão de, tipo assim, porra, eu vou ter que me impor pra essa pessoa que não fez nada comigo, tá ligado? E eu chegar e, tipo, meter seu negócio, tá ligado? Mas eu faria pelo bem maior.
Eu assaltaria alguém, eu acho que eu seria um bom assaltante.
Sério?
Se me dá uma arma, dá uma arma na minha mão, eu consigo federal. Assaltar alguém.
Pois é, não, eu não ia conseguir assaltar ninguém, tipo, eu não tenho isso aí que o Bob tá falando, não tenho o porte.
Não, digamos que você tem uma arma, você não acha que você conseguiria assaltar alguém?
Não, acho que a pessoa ia pegar a arma da minha mão e aí ela me assaltava.
Mas mudando um pouquinho de assunto aqui, pra um negócio nada a ver, peguei Covid essa semana, né, velho?
Porra. Putz, é mesmo, né?
Assim, mas 2022, sabe? O ano da tecnologia.
Pelo menos você tá vacinado.
Exatamente.
E graças à vacina, você não tá morrendo.
Assim, graças à vacina, inclusive, eu tive sintoma muito rápido. Porque, tipo assim, eu peguei da minha mãe.
Sua mãe tá bem, inclusive, também?
Tá bem. Ela apareceu, tipo, sexta-feira, ela tava, tipo, tossindo, sabe? Ela, tipo, eu tô com essa tosse estranha aqui, não sei o que, isso que lá. Na sexta-feira. Quando eu fui no domingo, eu já tava tossindo também. E, tipo, muito por conta da vacina, né? Porque senão, antes, né, o maior perigo da Covid era justamente essa. Você passava, tipo, semanas sendo um roteador de vírus, sem nem saber que tava contaminado, né?
Uhum.
Fiquei de cama praticamente a semana toda, até que eu comecei a ficar mal na segunda, eu fiquei segunda, terça, quarta, muito mal. Aí quinta eu já tava de boinha e foi isso. Ou seja, Deus abençoe a vacina. Não vejo a hora de tomar a quarta dose, que ainda não liberou pra 25 anos aqui em Recife. Vai tomar no cu, João Campos trabalha, filha da puta. E é isso.
Falta só o Peluxia Fê pegar Covid agora pra gente platinar Covid no Rokushita.
Caramba. Eu acho que esse ativamente aí a gente vai deixar passar, né?
Mas é capaz de eu já ter sido assintomático, porque teve uma época que todo mundo em casa pegou. Só que a gente fez quarentena dentro de casa, né? Dentro dos quartos, saía do quarto com máscara, com todos os cômodos.
Uhum.
Mas assim, a chance de eu ter pego são muito grandes, né? É difícil. Mas eu não apareci nenhum sintoma, né? Então, eu fiz o teste, inclusive, do algodão nessa época e eu não tinha.
Horrível, né? Nossa, é muito ruim. Você fez o teste, Bob? Esse mesmo teste?
Fiz. Já fez o teste várias vezes, inclusive.
Já fez, você já fez em você mesmo, né?
É, já. É tortura, inclusive.
Eu né? não consigo nem imaginar. Pera,
mas foi esse que você fez?
É, do cotonete no nariz e gira.
Eu fiz um teste de Covid, mas eu não lembro agora qual teste que eu fiz em casa.
É que você pode fazer na boca e tem no nariz que você faz,
Acho que eu devo ter feito da boca, então.
Se eu não me engano. Mas é, tanto é que, assim, por exemplo, dessa vez agora, a Gi mesmo não teve sintoma nenhum, nem nada. E da outra vez, quando ela tava com Covid, eu também não peguei a Covid dela. Dormindo no mesmo quarto e tudo mais, porque, tipo, quando a Gi teve, logo quando ela voltou de São Paulo, a gente, tipo, tomando mal cuidado no carro da minha sogra, né? Minha sogra é idosa, então, tipo assim, beleza, a Giovana fica isolada no quarto, só eu saio e eu sempre saindo de máscara e passando álcool gel e tudo, e enfim.
É que a máscara ajuda muito pouco a você não pegar, né? A máscara ajuda muito mais a pessoa a não passar pras outras.
É, o negócio é esse, você não ser um roteador. E aí era isso que eu fazia, eu pegava, ficava de máscara pra quando eu tinha que sair do quarto, né? Mas, tipo, pô, eu dormia do lado de Giovana e eu não peguei Covid dela. E agora, tipo, estive com ela, ficou cuidando de mim e não pegou Covid também. Nem minha sogra pegou, ainda bem, nenhuma das duas vezes. Então, coisas, né? E aí, tipo, eu só, tipo, vi minha mãe no final de semana e peguei dela, né? Como é as coisas, né? A vida, o vírus, o ciclo da vida e da morte.
É.
Mas bem, não é sobre ser ou não ser um roteador de vírus que é esse podcast aqui, né? Esse podcast é sobre as coisas que a gente andou acompanhando essa semana. Eu queria começar porque eu tô empolgado um pouquinho pra falar do que eu vim falar hoje.
Que eu também tô curioso, na verdade, pra ouvir do que você vai falar.
Olha aí. Então, já de cara aqui, eu vou falar de The Midnight Club, né? Que é, na verdade, é só Midnight Club, não tem o The Midnight Club, eu acho. É uma série original na Netflix do nosso menino Flanagan, né? É do Mike Flanagan.
Tem The Midnight Club, porque Midnight Club é o jogo.
Ah, então é The Midnight Club, né? Então tá bom. É mas a nova série do nosso menininho Flanagan, né? Que é o rapaz que fez as melhores séries de terror dos últimos tempos que saiu aí, né? Ele fez Residência Hill, Residência Bly e Midnight Mass, que são, assim, excelentes séries de terror. A gente já falou das todas elas aqui no Metro Raso, né?
Sim, eu gosto muito delas também.
assim, perfeita, não tem nem o que falar mal. E agora vem a que é provavelmente a mais fraquinha dele, mas ainda assim uma boa série, né? Inclusive, eu acho que ela é a mais fraca porque The Midnight Club é baseado num livro de mesmo nome, de 1994, né? Que é um livro do Christopher Pike. E eu não sei o quão fiel é a história original, não li a história original, mas o que eu sei das outras séries do Flanagan é que é meio que, tipo, é criação original, né? Não é inspirado em nada, né?
Sim.
E aí talvez por isso que esse Midnight Club não seja tão bom quanto as outras, não sei. Mas do que se trata, né, no final das contas, Midnight Club? A gente vai estar acompanhando esta nossa... essa menina, essa protagonista chamada Ilonka.
Uma coisa que eu já tô curioso. Ela é alguma atriz que a gente já conhece das outras séries, daquele elenco dele?
Não. Não é.
Pô.
E ele teve uma escolha um pouquinho diferente quanto a esses elencos dele que se repete, né? Porque o negócio do Mike Flanagan, né? Pra quem não sabe, é que as séries dele, inclusive acho que até os filmes também que ele dirige, ele gosta de usar os mesmos atores. Principalmente Residência Rio, Residência Bly, tem praticamente os mesmos atores, né? Tipo, praticamente tá todo mundo lá. E Midnight Mass tem menos gente.
É verdade, o protagonista do Missa da Meia-Noite não é ninguém de antes também, né? E nem isso. O padre, que é um dos mais importantes. Um deles, isso, né? Do trio mais importante.
Mas aí o protagonista, inclusive, ele... O protagonista de Missa da Meia-Noite, ele tá aqui.
Ah, entrou pro elenco.
No Midnight Club, entrou pro elenco.
Tem a esposa dele? A esposa do Mike Flanagan?
Não, não tem ela.
Caramba.
Ela não aparece aqui, que ela aparece em todos, né? E nesse daqui ela não aparece, eu fiquei esperando ela aparecer.
Pois é.
Mas não aparece.
Eu sei que tem... É porque eu sigo ele no Twitter, tem aquele xerife gostoso do Missa da Meia-Noite, que também faz o...
Tem.
O que faz? Bly. Eu não lembro se ele faz a Rio, mas ele faz a Bly também.
É. Ele apareceu na Bly, apareceu no Midnight Mass e agora tá nesse. Nesse daqui, tem dois que aparecem bastante, dos antigos. Os dois são de Missa da Meia-Noite, que é o protagonista de Missa da Meia-Noite e aquela mulher da igreja lá, que é tipo a mulher que cuida da paróquia.
Ah, sei.
Pronto, que é bem chata ela, né, no Missa da Meia-Noite. E ela, eles são os que aparecem constantemente aqui. Os outros aparecem esporadicamente e eu vou explicar por quê. Porque o que acontece, né? De novo, no Midnight Club a gente vai estar acompanhando essa menina chamada Ilonka. E ela tá com câncer terminal. Tipo, é isso, ela vai não ter o que fazer. O câncer dela chegou num momento, num estágio que não tem como recuperar. E ela não tem muito mais de um ano de expectativa de vida, assim. Tipo, ela não vai viver muito mais do que uns 18 meses aí. Então, ela decide que ela quer ir pra um lugar que é como se fosse um asilo, um retiro de jovens que estão em estado terminais de doenças. Boa parte é câncer, mas tem um menino lá que tá com AIDS, por exemplo, e tipo, ele vai morrer provavelmente, porque essa série ela se passa, né, no final da década de 90, como é o livro, né? O livro é de 94, então a série se passa por aí também. Eu conseguiria dizer, inclusive, o tempo exato que a série passa, porque tem um personagem que ele comenta sobre faltam 8 meses para lançar o PlayStation 1. Então é isso, assim, tipo, o PlayStation 1 tá pra lançar. Aí se você quiser olhar quando se passa.
Que pesadelo.
É.
Essa porra desse retiro, Jesus Cristo.
Pois é.
Assim, eu consigo ver esse retiro sendo algo muito bad vibes, mas eu consigo ver ele sendo good vibes também, ele sendo mais sobre aceitação.
Então, acaba que a vibe dele, a ideia dele, é que ele é muito sobre dar essa independência pros jovens, né? Tipo, desse momento de morte, assim, né? De aproximação da morte. A família fica querendo muito tomar as rédeas dessas coisas, né? E é sobre dar autonomia pra esses jovens nesse lugar, né? Tipo, eles que fazem como é que eu posso dizer, assim, um documento de tipo pré-morte, sei lá, que diz como que eles querem que seja o enterro deles, como que eles querem que, tipo, que música que vai tocar, se alguém vai ler um poema, quem vai ler, qual poema que vai ler, não sei o que, sei lá, sabe, esse tipo de coisa, assim, e também preparar eles pro psicológico da coisa toda, né, eles, tipo, porque eles agora estão num momento que eles antes estavam lutando contra a doença, né, por assim dizer, e agora meio que, tipo, eles perderam essa luta, acabou, então esquece essa ideia de luta, tipo, não é sobre lutar, é sobre aceitar, enfim, é legal a mensagem que a dona do retiro, né, desse asilo aí quer passar pra eles. Dito isso, nem o fudendo que eu deixava meu filho ir. Assim, eu tenho um ano de vida com meu filho, eu vou deixar um moleque isolado numa casa, tipo, 3 horas de carro, eu visito ele uma vez no mês. Minha pica.
Mas e se ele quisesse?
O problema é dele. Quando ele... Quem mandou morrer novo? Se fosse velho e decidisse... Ia pra, e aí, o velho fala o que quer. O cara vai fazer o que quer, não vai. Na minha casa, irmão, não vai. Não deixava uma porra que eu deixava meu filho ir embora. Um caralho, porra. Não, mas, eu tenho um ano de vida ter... com o moleque.
Dava pra ter essa mesma experiência em casa, né? Não precisa ser exato, comum de não. Pessoal
beleza,
aleatório.
Beleza, a gente vai, eu levo pra, a gente faz terapia junto de como que vai ser esse momento de você ter essa autonomia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, mas deixar ele longe. Ainda mais a protagonista, por quê? Porque a protagonista, ela é adotada. Então, tipo assim...
Porra, pior é os pais.
O cara que adotou ela, aí, tipo, ele adotou ela, né? E a mulher dele morreu. E tipo, era um casal que tinha adotado ela. E aí, tipo, a mulher morreu. E isso é logo no começo que você sabe disso tudo, tá, gente? É nenhum spoiler, nenhum não. E aí, ele vai ter que... E aí, agora, ele vai ter que soltar filho primeiro. Que a menina vai morrer de todo jeito, né? Ou seja, coitado desse cara. Ele é o verdadeiro coitado da história, assim. Porra, que inferno.
Assim, ela também, né?
Ela também, não. Que o coitado sofre. E aí ainda a filha dele inventa de, ah não, eu quero ir pra esse lugar longe. Tipo, porra, coitado, coitado desse cara. E ele é um muito fofo, o cara. Enfim, e aí ela tá nesse lugar, nesse asilo, cheio dessa galera jovem, que também tá pra morrer e tudo mais. E todo mundo muito com suas personalidades muito distintas, assim, o elenco todo. Eu gosto de todos eles, assim, todos os personagens. Todos eles acrescentam, assim, eles têm o que dizer e tudo mais. Mas ela escolhe ir pra esse lugar porque esse lugar, ele tem alguma coisa de especial nele. Porque o que acontece? Tipo, uns 20 anos antes, mais ou menos, uma mulher com o mesmo tipo de câncer da protagonista foi pra esse asilo. Esse asilo tinha inaugurado há pouco tempo. Porque esse asilo, antes dele ser um asilo, ele tinha sido uma casa que a galera tinha feito uma seita lá dentro. E tipo, aquela seita que faz suicídio coletivo, assim, sabe? Morre todo mundo.
Uhum.
Enfim, rolado uma seita dessa. E aí, essa menina, né? Essa mulher que foi antes dela, que tinha o mesmo tipo de câncer, ela foi, ficou aí nesse lugar, desapareceu por uma semana, ninguém sabe onde ela tá, de repente ela volta, ela reaparece, né? No asilo, e quando ela reaparece, ela tá curada do câncer dela.
Ô, louco.
E aí, tipo, é por isso que essa menina quer ir pra esse lugar, porque ela acha que talvez nesse lugar tenha uma cura. Tipo, ela não desistiu ainda, ela ainda quer, né, eventualmente curar ou que seja, descobrir alguma maneira, né? E quando ela chega lá, ela escuta histórias do pessoal. Tipo, o pessoal fala que, ah não, uma menina que morreu antes dela chegar, né, e que ela tá agora no lugar dessa menina que morreu, ela via uma sombra se aproximando cada vez mais dela, e ela toda vez corria. E aí ela falou que, tipo, não, eu tô debilitada demais pra fugir dessa sombra agora. Provavelmente a próxima vez que essa sombra aparecer pra vir atrás de mim, eu vou morrer. Ela falava isso, a menina que veio antes dela. Então, tipo, tem realmente alguma coisa, né, acontecendo nessa casa.
É, eu ia perguntar isso, porque, tipo, tava esperando onde que entrar o sobrenatural, que geralmente tem.
Mas, paralelo a isso também, o que acontece é, esses jovens... É, não fala direito se é todo dia, mas pelo menos, tipo, várias vezes na semana, ou pelo menos uma vez na semana, eles se reúnem à meia-noite na biblioteca do asilo, escondidos, né, da organização toda e tudo mais, pra contar histórias. Todo mundo se senta nesse lugar e todo dia é o dia de uma dessas pessoas contar uma história. Ou como eles dizem, eles vão criar um fantasma. Porque no momento que eles contam essa história, você vai lembrando o que é um fantasma, se não as memórias que você tem das pessoas, piriri, pororó, pororó. Essa ideia deles de contar uma história acontece todo episódio. Então todo episódio a gente vai ter um momento do episódio que vai ser a história que alguém vai estar contando. A história que a pessoa vai criar né, do zero. E é nessas histórias que aparecem muito dos personagens dos outros filmes do Flanagan, das outras obras do Flanagan, né? Das outras séries, no caso, do Flanagan, aparecem aí.
Sim, sim.
Né? Nessas historiezinhas que vão sendo contadas. Porque não só aparecem eles, mas também aparecem todos os personagens da casa. Porque quando a criança tá contando a história lá, as outras crianças são personagens da história dela. Então a gente vai ver todo mundo atuando em múltiplos personagens durante a história. O que é legal. Elas vão contando essas histórias e cada história a gente vai vendo que é, tipo, é uma anedota pra alguma situação de uma delas, ou tipo, sobre a vida de uma delas, e você vai entendendo cada um dessas personagens, né, com mais afinco, assim, de acordo com o que elas vão contando as suas histórias. Novamente, paralelo a isso, todo o lance do suspense dessa casa, e o que é que tá acontecendo, essa casa tem alguma coisa realmente muito estranha nela, e essa menina tá descobrindo alguma coisa sobre, um dia ela tá andando na floresta, ela encontra uma mulher na floresta, e a mulher começa a falar que realmente esse lugar é especial, que a água desse lugar é não sei sei o quê, que tem um lugar de cura aí dentro e etc, etc, etc. É bem boa a série, sim. Eu falei no começo que é provavelmente a mais fraca do Flanagan, mas ainda assim é uma boa série de terror, é uma boa série. Eu ia adorar assistir ela na adolescência, ainda mais, inclusive.
Então você acha que ela é mais jovem mesmo?
Eu acho que ela é mais jovem. Mas, assim, de toda forma, ela ainda é bem adulta, assim, né? Sim, querendo ou não, tá falando de coisas muito pesadas, né? Sobre morte, sobre perda, sobre, enfim, um bocado de coisa. Então, mas muito da perspectiva desses adolescentes, né?
Sim, e você acha que, assim, porque é o que parece muito, e é o motivo de eu não ter visto. Na verdade, não é o motivo de eu não ter visto ainda, porque tem muita coisa pra ver e eu tô vendo muita coisa ao mesmo tempo.
Uhum.
Mas você acha que ela é muito bad vibes? Que, né? Quando você pensa nessa ideia desse retiro aí desses jovens, é meio tenso.
É, então, tipo assim, eu não achei. Eu acho que as outras do Flanagan são mais bad vibes, com certeza, do que essa.
Caramba.
Porque assim, Residência Hill é bad vibes pra caralho, né?
Uhum.
É, não, a Residência Hill é como as pessoas são desgraçadas na cabeça.
Isso, isso. E aí vem Mansão Bly, que é...
É a mais positiva,
é,
né?
É a mais positiva. Mas ainda assim, é bem bad vibezinha. E aí tem Mista da Meia-Noite, que é bad vibe pra caralho também. E aí vem essa, que é um... Tipo, é bad vibe pra caralho ainda, mas ainda é mais alegre do que Mista da Meia-Noite. É mais alegre do que Residência Hill. Mas é mais triste do que Mansão Bly. Eu acho que esse é o nível dela aí.
Ela tem cara de ser mais espirituosa, assim, né? Porque as outras são meio cínicas, não sei, né? Principalmente Missa da Meia-Noite.
Uhum.
Então eu consigo ver e eu fico feliz com isso. Porque eu quero ver, né? Um dia eu tava com medo, assim, eu tava adiando pra não sentir muitos sentimentos.
E assim, essa ela ainda fica. Ela lembra um pouco. Porque a Residência Rio tinha aquele lance do cara dizendo: ah, não, esses fantasmas não é verdade, não sei o que, não sei o que lá. E ficava nesse negócio de tipo, é ou não é, pedir pororó.
Sim.
E ela, essa daí ela tem um pouco disso também. De tipo, de ficar: ah, será que é verdade mesmo esses fantasmas aí? Ou tipo, isso é coisa da cabeça dessa galera aí, sabe? Tipo,
não, é.
Essa espiritualidade desse lugar. Esse lugar é especial mesmo ou é tipo essa viagem da galera, sabe? Fica muito nisso, assim.
É porque o Mansão Bly é muito escancarado, né? Tipo, tem um momento que parece até anime, assim, os fantasmas, as coisas assim, que tem.
Uhum.
Muito na cara.
Mas de novo, é isso aí. Essa é Midnight Club, ou Clube da Meia-Noite. Tá na Netflix pra você assistir. São 10 episódios só. E eu recomendo. De novo, todos os personagens são legais. Eu acho que o fato de que tem uma historiazinha sendo contada em cada episódio faz o ritmo ser melhor, faz ser um bom ritmo pra série, assim, porque, querendo ou não, vai ter uns 20 minutos dedicado àquela série ali, daquele episódio, que vai ser uma historiazinha fechada nela mesma ali, sabe?
Sim.
E aí, tipo, meio que cada episódio você tá vendo uma historiazinha fechada ali, um negocinho, tem tipo um desenvolvimentozinho acontecendo fechado em cada episódio, e isso dá um ritmo legal pra série. Enfim, é isso.
Show.
Hoje eu queria falar sobre duas coisas, e a primeira delas também é de terror, no caso é um filme, que é o Hellraiser novo.
Olha aí.
O Hellraiser de 2022. Eu, particularmente, nunca tive contato nenhum com os Cenobitas, né, que são os monstros do Hellraiser, mas é doido você pensar que eles são um dos monstros clássicos, né?
Sim.
Tipo, de filme de terror. Pô, é o que? É Cenobita, vampiro, lobisomem? É esses monstros assim.
É, o meu maior contato com Hellraiser é Hunter x Hunter.
O meu... Hunter? Ah, boa.
É, porque o Illumi, né?
O Illumi.
É. O meu maior contato com Hellraiser é Dead by Daylight. Tem o Hellraiser lá como vilão.
É, de fato.
É. E é maluco que eu conheço, eu vi os Cenobitas de Hellraiser muito mais em outras mídias do que no próprio Hellraiser, que eu nunca assisti nenhum filme, não li nenhum quadrinho, nunca vi nenhum livro. Né? Porque, pô, tem um episódio Rick and Morty, 100% dedicado aos Cenobitas. Mas bem, sobre o que é, né? Esse Hellraiser de 2022, ele vai seguir a estrutura mais clássica possível de um filme slasher, sabe? Tem esse grupo de jovens, e esse grupo de jovens estão passando por uns problemas deles, e aí eles vão mexer com as coisas, vão fazer merda, vão transar, vão fazer merda. E aí vão chamar esse ser sobrenatural que vai começar a matar eles, e eles precisam resolver os problemas internos pra conseguir derrotar esse ser sobrenatural. É isso, essa é a estrutura do filme toda, ele é o mais clássico possível. Ele é todo filme do Jason, ele é todo filme slasher que existe. E a coisa mais interessante sobre esse filme, eu que nunca tinha visto nada de Cenobitars e tal, é você começar a aprender sobre a lore, sabe, deles. Porque, tipo, o que é, né? Pra quem não sabe, como funciona o Cenobitars, o Hellraiser. Eu não vou entrar em muito detalhe pra... porque tem coisa que é legal de descobrir no filme.
Uhum.
Mas, basicamente, é... vai ter um cubo, e esse cubo é um quebra-cabeça. E a pessoa que resolver esse quebra-cabeça vai chamar os Cenobitars. E aí os Cenobitars vão querer fazer você sentir dor, porque a sua dor é prazer pra eles.
Mas por que alguém resolveria, então? Por que alguém ia querer chamar?
Então, aí você tem que ver o filme pra descobrir, porque essa é uma das partes do mistério, né? Porque o filme começa com a sequência, tipo, tá numa mansão super rica, com um monte de velho rico, e aí tem um jovem perdido lá, assim, de regata. E aí esse jovem vai conversar com o pessoal e fala, ó, te chamaram pra ir ali, ó, naquele corredor. Aí quando ele vai no corredor, tem esse cubo, e fala, ó, resolve aí, ó, pô, vai acontecer um negócio mó legal se você resolver, bonito, né, esse cubo. E aí o cara resolve o cubo, chama os Cenobitars e os Cenobitars matam ele. E aí corta pra, sei lá, 6 anos no futuro. E é a partir daí que começa o filme de verdade. Com alguns comentários que eu queria fazer. Esse filme, ele é gore pra caralho?
Ah, eu ia perguntar isso, ele aparece no trailer.
Ele tem umas 2 horas, mais ou menos. 1 hora e 50, por aí. A primeira hora dele, o gore é mais acometido, assim, sabe? Tem uma ceninha aqui, uma ceninha colar. Mas a hora final, Jesus Cristo, é grito no cu e dedaria. Assim, é umas paradas muito, muito absurdas. Tem algumas cenas de gore que são tão gore que você até perde, sabe? Você perde a sensibilidade.
Caramba.
Tipo, foda-se, né? Uma coisa que acho que é importante, que é ele é um filme lento. Ele demora pra caralho, pra começar, pra valer, né? Pra começar de verdade. Que a gente vai acompanhar essa personagem, a personagem principal é... Ó, outra coisa clássica, outro trope clássico de filme de terror. Ela é uma alcoólatra, que ela tá fazendo terapia.
Uhum.
E ela era viciada em drogas e alcoólatra, tá fazendo terapia. Faz 6 meses que ela tá limpa. Aí ela começou a namorar um cara que também era da reabilitação. E aí eles voltam a beber e a usar droga juntos.
Ah.
Tipo, e é... por causa de... esse é o pivô de toda a merda que vai começar. E aí eles vão roubar um negócio pra ganhar o dinheiro. E o que é que eles roubam? O cubo. E aí vai ser toda a história deles descobrindo o que é esse cubo, coisas acontecendo, dando merda pra todo mundo, Cenobitars aparecendo e como é que eles conseguem resolver essa parada sem todo mundo morrer. A segunda metade dele é muito diferente da primeira. Eu acho que a primeira metade é até meio entediante, às vezes, porque a coisa demora muito a acontecer. Mas a segunda metade, quando vai, e ele é muito aterrorizante, assim. É porque eu, pra filme, eu sou muito pouco sensível, assim, tipo, eu não... muito difícil de eu ter medo, mas eu consigo ver facilmente uma pessoa mais sensível pra filme, sabe, ficando absurdamente cagada com isso.
Não.
Porque o visual dos Cenobitars, né, ele é uma parada muito única deles, porque eles são uma mistura de gore com sadomasoquismo, e esse filme, ele trata toda essa questão do prazer na dor, da putaria, do sexo, da atenção,
Shallow.
Coisas assim. É, e uma outra coisa que tem em filme de terror, que esse é um filme muito queer.
Olha aí.
Ele é um filme que tem, tipo... ah, tem 2 personagens do elenco principal que são gays e aparecem eles juntos. E eles são super amorzinho com o outro. Eles se tratam bem, aparecem eles pelados. É muito bonitinho e tudo mais. Que é uma parada que é muito doido, porque... Eu não vou saber, né, a história disso, qual o contexto e tal. Mas tem todo um background de queers em filmes de terror. Porque eu não sei se vocês sabem, que vocês já viram que... como é o nome dos filmes do Fred?
É A Hora do Pesadelo.
A Hora do Pesadelo.
Isso.
Que a Hora do Pesadelo é toda uma analogia gay, gigante.
Caramba.
Não sei se vocês já viram isso.
Pior que não.
Ah, tem isso sobre muita obra de terror. No
final das contas. Então, é porque rolou isso do A Hora do Pesadelo, que uma pessoa postou um vídeo de teoria, e aí todo mundo, caralho, isso faz muito sentido. E aí um dos pessoas envolvidas, sei lá, o roteirista, o diretor, foi lá e confirmou. Não, é isso mesmo, finalmente acertaram.
Olha aí.
E esse filme tem muito dessa, tipo, ele não me pareceu uma analogia pra nada.
É sobre BDSM, no final das contas mesmo, né?
Mas então, ele tem muita presença, assim, tipo, eu não sei explicar, até porque eu não sou queer, né? Então fica mais complicado ainda.
O meu medo só, e você não vai poder confirmar isso aqui porque seria spoiler, mas é o pessoal queer ser um dos primeiros a morrer, assim, né? Que aí seria um problema.
Assim, é muito doido, você tava falando da sensibilidade do terror, né?
Aham. Uhum.
Pô, é muito doido como, tipo, eu adoro ver filme de terror. Apesar de que, tipo, eu simplesmente não sinto medo, não sinto porra nenhuma nesse sentido. Mas é simplesmente pelo... pela vibe do negócio, né? Sei lá, muito doido. Diferente de jogo, por exemplo, porque jogo...
Eu simplesmente não...
Porque no jogo, você é você que tá ali, né? Isso, exatamente.
É você
que tá ali. E no filme é o outro que tá se fudendo lá e pimenta no cu dos outros, é tempero, né? Mas...
eu sofro muito mais com vergonha alheia do que com o terror em filme.
Ah, também.
Sabe?
Também.
Quando é vergonha alheia, eu preciso pausar, preciso parar, respirar. Meu Deus do céu, lá vem.
Dito isso, eu não era essa pessoa, mas hoje em dia eu sou a pessoa que, tipo assim, eu vejo outro, sei lá, alguém se cortando no filme, aí eu faço...
Bob, quando você vai crescendo, você vai acontecendo coisas com você, né? E aí, quando vai acontecendo coisas com você, você começa a ter mais empatia, você começa a perceber, você começa a... deve dar pra caralho isso aí, hein? Rapaz...
É, eu ia falar isso, porque eu também não sou de sentir muito medo, eu sinto, até com o jogo eu sinto menos, mas se eu acho que falou que tem muito gore nesse filme, eu ia ficar o filme todo aflito, esperando a próxima cena do gore, porque eu tenho bem bastante agonia com gore.
É, mas assim, uma das coisas que mais me aflige nesse filme, é porque o cubo, né? Tipo, isso é logo no começo. Quando você resolve ele e sai uma agulha dele que te fura e pra beber seu sangue.
Uhum.
E aí, toda vez que alguém tá mexendo no cubo, tentando resolver, eu fico, que lá vem, ó. Ai, filha da puta, sabe? Que, ai, essa agulha vai sair, vai cortar esse cara, vai doer pra caralho. E aí você fica nessa, sabe? Ah.
Uhum.
E ele até brinca com a sua expectativa em relação a isso. O My Man, Hellraiser, recomendo muito. A Jamie Clayton, que eu não sei se lembrou dela, que ela é aquela moça do Sense8. Que ela é uma mulher trans que interpretou uma personagem trans no Sense8 mesmo.
Ah, é que eu não vi Sense8.
Bem, pra quem conhece, é ela que tá... Ela é o... Ela tá fazendo The Priest, que é um dos cenobitas principais, assim, porque cenobita é tipo uma raça, é tipo um grupo de coisas que eu não vou dizer o que é. E aí The Priest é um dos principais desse grupo. Mas Hellraiser tá aí pela internet, tá no Hulu. Recomendo pra vocês todos, assistam. E a outra coisa que eu queria falar, que também é de terror, de certa forma. Porque eu queria falar de algo aqui que o Bob gosta muito também, e eu assisti ele inteiro com o Pelux, que é o Don't Hug Me, I'm Scared.
Ó, eu só assisti o primeiro episódio da série. Eu vou ficar maluco se tiver qualquer coisa que eu não queria escutar aqui. Então vá com cuidado aí, eu vou ficar com a porra do podcast acaba.
Eu não vou dar nenhum spoiler nem da parte do YouTube, nem da série nova pra TV. Mas explicando, né, pra você que não sabe o que é nada de Don't... Não sabe nada de Don't Hug Me, I'm Scared, nunca ouviu falar. Don't Hug Me, I'm Scared é essa série que foi feita por três pessoas que eram tipo aluno de direção, coisa assim. Eles fizeram no tempo livre deles, sem orçamento nenhum, fizeram por vontade própria, um vídeo chamado Don't Hug Me, I'm Scared. Que é um videozinho no YouTube, que onde terão esses três personagens, onde dois deles são fantoches, e um deles é uma pessoa fantasiada, bem estilo Vila Sésamo, sabe?
Uhum.
Tipo, dois fantoches e um cara com a roupa, assim, vermelha, todo cartoon e tudo mais. E vai seguir essa estrutura como se fosse um programa infantil. Sobre isso, ah, eles estão lá, pô, não tem nada pra fazer. E aí vem uma caderneta e fala, então a gente tem que usar a nossa criatividade. Yay! E aí começa a tocar uma música sobre ser criativo e tudo mais. Só que aí, spoiler do primeiro episódio, do primeiro vídeo, né? Porque, porra, é impossível falar dessa série sem dar esse spoiler. As coisas começam a ficar bizarras. Tipo, a criatividade fica meio maluca, começa a aparecer umas coisas meio gore, assim.
Uhum.
Fica tudo meio sinistro. E essa é a parada de terror dessa série.
Assim, eu acho que Don't Hug Me, I'm Scared foi a coisa... Não é nem a primeira, é tipo... É, além de ser a primeira, acho que foi a única vez que eu fiquei na internet, assim... Sabe, de entrar em fórum e ficar maluco e ficar, ah, é isso aqui! E apontando pra TV, assim, e o cara com da teoria da conspiração, assim, sabe, tipo, 16 de junho, ou é 12 de junho, sei lá. Sabe, tipo, é esse o dia. E maluco, sabe, dentro de casa.
Porque tem uma coisa que a gente faz muito, né? Que existem duas maneiras de você consumir uma obra, né?
Uhum.
Você consome a obra, assim, só por consumir mesmo, pelo entretenimento, cérebro desligado, e você consome uma obra buscando analogias,
uhum,
referências, sabe? Tipo, mensagens, coisas assim. E Don't Hug Me, I'm Scared é um que é recheado pra ambos os lados.
Uhum.
Tipo, se você quer só assistir por assistir, foda-se, porra, é legal pra caralho. E se você quer assistir procurando mensagens, significado,
que é o jeito,
porra,
é legal pra caralho também. Don't Hug Me, I'm
Scared. É porque Don't Hug Me, I'm Scared tem 6 episódios no YouTube, que são 6 episódios, tipo, de entre 5 e 10 minutos cada episódio. São uns episódios bem curtinhos, eles vão seguir uma estrutura parecida, que tá os três, surge alguém, canta uma uma música, coisas bizarras acontecem. E o primeiro episódio não era pra ser uma série. Eles não imaginavam fazendo vários episódios. Era pra ser um só. É isso, foda-se. Só que aí fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, explodiu tanto que esse cara, não, pô, a gente tem que fazer mais, né? Vamos fazer mais, que a galera gostou. Eles fizeram, tipo, campanha no Kickstarter e tudo mais. A campanha do Kickstarter, inclusive, era, tipo, os personagens sequestrados num ambiente mó bizarro, assim.
Sim.
Pedindo dinheiro pro Kickstarter. E aí, se não desse o dinheiro suficiente, ia matar eles. Coisas do tipo. E eles conseguiram o dinheiro e fizeram essa série de 6 episódios do Hug Me Scared. E aí, depois desse sucesso todo dessa série, eles pegaram e falaram, ó, a gente vai fazer um filme de Don't Hug Me Scared.
E eu fiquei maluco.
Eles lançaram um trailer até, que tipo, era mó bizarro o trailer, era numa outra situação. E aí depois desse trailer, não falaram nada. Ficou tipo, 4 anos sem sair nada de Don't Hug Me Scared.
Na verdade, sem sair trailer e nada, né, você tá dizendo.
E aí depois desse tempo todo, anunciaram que, não vai ter filme mais não, gente. A gente cancelou o filme, porque a gente não tava gostando dos rumos que o filme tava tomando, a gente achava que tava indo muito pra fora da vibe, e a gente resolveu não fazer, mas a gente fez uma parceria com o canal 4Channel, que é um canal de streaming estadunidense que não existe aqui no Brasil, e a gente vai lançar 6 episódios de 20 minutos cada, pra TV. E é isso, lançou esses 6 episódios, foi a última coisa que eu assisti de Don't Hug Me Scared, e a primeira coisa que eu quero dizer é que é muito diferente.
Sim.
Dos vídeos de 5 a 10 minutos, a vibe.
Sim.
Sabe? Porque, como é 20 minutos, tem muito mais diálogo, tem muito mais história, tem muito mais narrativa.
É, eu acho até curioso, quando tava vendo o primeiro episódio mesmo, que acontece uma situação, tem a musiquinha, tem não sei o quê, e aí continua o episódio, não acaba.
Você
vê os personagens dialogando mais do que você teria nos outros vídeos, né? Não é só uma gag, eles têm
personagens
seguindo
absorvendo o que tá acontecendo, né? Porque muito dos episódios no YouTube, né, do Hug Me Scared, era tipo assim, ok, olha só essa música esquisita, esse ambiente louco que tá acontecendo aqui agora, os personagens estão sendo levados por isso aqui, eles não têm nem tempo pra reagir, e tipo, meio que a reação deles, por assim dizer, era tipo, no final do episódio, era tipo a piada pro episódio acabar, né? Era tipo um caramba, e tipo, o episódio acaba, sabe? Era isso. E agora, no primeiro episódio da série, né, foi o único que eu assisti até agora, acontece os negócios, eles estão lá, tipo, caramba, olha só, isso aqui tá acontecendo, né? Que loucura, e fulaninho, o que, é que será que fulaninho tá fazendo, sabe? E coisa do tipo.
Sim, não, eles são muito mais personagens mesmo, né? Porque no Don't Hug Me Scared, eles eram caricaturas do que eles são. Ah, o que é o Red Guy? O Red Guy é esse cara meio niilista. O Pato é um psicopata nerdola.
Isso, narcisista.
É, e o Amarelo é tipo uma criança, sabe? No meio deles. E aqui eles são muito mais personagens mesmo, sabe? Tipo, eles têm diálogo, eles têm vontade, eles têm coisas que eles querem fazer e tudo mais. E o episódio vai seguir uma estrutura parecida, né? Que vai ter uma situação, vai acontecer uma música, e aí eles vão conversar sobre coisas. E aí, às vezes, tem mais de uma música por episódio, sem entrar em detalhe. E a principal diferença é porque é muito mais engraçado do que a série do YouTube. Porque a série do YouTube era muito pouco engraçada, né? Tipo, de vez em quando tinha um momentinho assim que, tinha um momentinho que ficava, pô, pesque bipo, olha aí, né, esse pato foda, né? Quem diria? E aí eu achava isso hilário por algum motivo. Então eu não sei nem explicar por que que eu acho essas coisas engraçadas.
Eu acho essa cena nojentíssima, porque uma coisa que do Hug Me Scared também é nojentíssimo.
Uhum. É nojentíssimo.
Inclusive gore. Os fotógrafos, gore. Tem gore pra caramba.
Gore pra caralho.
É, louco.
E a série, eu acho ela muito engraçada, assim. Tipo, e ela tem muito mais piadas ao longo. E ela vai rolando, e eu vou, tipo, com um sorriso na boca, sabe? Tipo, caralho, cara, olha aí.
No primeiro episódio, o cara chega pra pegar lasanha da máquina mais pobre, né? Aí ele chega, tipo, me dá uma lasanha, e a máquina simplesmente esgormita um líquido marrom na mão do cara, e o cara pega, assim, tipo, é a mão do fantoche, ficando toda melada com aquele líquido marrom.
Sim.
Grotesco. E aí a máquina olha pra ele e fala, ou, na verdade, eu coloquei muito, pinga um pouquinho de volta aqui, tipo, caralho, vai tomar no cu, sabe?
Assim,
muito imbecil essa merda.
Bob, tem uma gag que acontece em toda a abertura, né? Que toda abertura, toda vez que ela acontece, que eu rio, que é a do... Quando o Red Guy, eles... Que agora tem abertura, tem uma música de abertura.
Uhum.
E tem uma parte que o Red Guy, ele fala, e nós vivemos em um pesadelo. E quando ele fala pesadelo, ele grita de uma forma tão gutural e honesta, que toda vez que acontece, eu rio. É muito boa. E assim, eu recomendo demais vocês assistirem.
Assiste os do YouTube antes de ver a série. Tem que assistir.
Assiste os do YouTube, os 6 do YouTube, e depois assiste essa série. Você vai encontrar essa série, ela normalmente não é do YouTube, mas você vai encontrar ela no YouTube. O único foda dela é você vai ter que lutar um pouquinho pra achar ela legendada.
É, até se pra... Você... pra quer dizer, legenda em inglês tem, na verdade. Mas português é foda.
Inclusive, Bob, curiosidade, você sabia que o episódio piloto que eles fizeram pro filme que ia ter... Foi lançado, tipo, eles passaram num serviço lá e ele tem pela internet pra você assistir, se você procurar?
Ah, é? Sabia não, vou procurar então.
Meu personagem favorito é o Vermelho.
Acho que também.
Gosto muito dele.
Eu acho que no YouTube era ele, naqueles primeiros vídeos do YouTube, mas agora eu gosto mais do pássaro, do pato lá, sei
do
lá.
Do pato, pô.
Eu acho ele mais engraçadinho.
Eu gosto muito dos três, assim, eu acho os três muito bons.
Pô, tipo, eu gosto desses dois, mas eu sinto que o menino, ele fica meio apagado, não sei.
Ah, não, eu vejo o valor no... Não,
eu também, eu gosto, mas eu gosto, assim, bem mais dos outros dois.
Uhum.
É, porque na minha cabeça, tipo, ah, eles dois são os pais e o amarelo é tipo a criança, sabe, que eles cuidam.
É, é.
Mas bem, é isso, Don't Hug Me, I'm Scared, é Não Me Abrace, Eu Estou Assustado. Tá aí pelo YouTube, procure e assista.
É o mesmo nome, né, do que tinha no YouTube, né, Don't Hug Me, I'm Scared.
Isso.
É. Mais nada.
Você vai procurar, tipo, por TV Series ou Series, alguma coisa assim que você deve achar a série
okay.
Nova. E é isso, Don't Hug Me, I'm Scared, recomendo.
E seguindo para finalizar aqui, vou falar de Andor, que é a coisa que tá rolando no momento. É a nova série de Star Wars, né? Do mesmo universo de Star Wars que tá passando lá no Disney Plus.
Uhum.
Ela ainda não acabou. Falei que não gostava de falar de coisa não acabada, mas é o que tá tendo. Pra quem já assistiu o filme Rogue One, que é aquele filme que se passa um pouquinho antes do episódio 4, né? Aquele filme que tá conversando diretamente com o episódio 4. Esse Andor tá conversando com o Rogue One, que também se passa antes do Rogue One, então, né?
Uhum.
E é aquele período entre episódio 3 e 4, né? Claro. Mas eu não sei exatamente quanto tempo ele tá aqui desde antes do Rogue One, porque pra quem assistiu o Rogue One, tem a Jean, né? Eu acho que é o nome da protagonista dele. E tem esse outro cara, que é um dos principais também, que é o Cassian Andor. E aí, quando se passa o Rogue One, ele é um capitão da rebelião, um negócio assim. Ele já tá no cargo mais importante. Agora, aqui no Andor, ele é o protagonista, né? Você vai conhecer a história dele antes do Rogue One. E você não sabe muita coisa sobre ele. Você começa a série, ele tá entrando num bar. E ele tá, tipo, perguntando pra uma galera. Ele quer saber da irmã dele. Tá procurando a irmã dele. E aí, ele acaba que... Uma galera que tá lá, dois caras que estão lá, que eles são oficiais do Império. Eles não vão com a cara do Andor. E aí, o Andor vai embora. Mas no caminho lá, eles decidem sacanear o Andor. Decidem mostrar o poder que eles têm de por serem do Império. E aí, querem, tipo, assaltar ele. Querem fazer umas paradas lá. E aí, acaba que o Andor, lutando com eles dois, acaba matando os dois. Que a série vai seguir muito por conta desse acontecimento, né? Porque, como ela se passa entre episódio 3 e 4, que no episódio 3 é o episódio que o Império bota pra fuder, né? Que o Sith, o Darth Vader começa, uhum. Não sei o quê.
Uhum.
Ele se passa bem nesse período de opressão do Império, né? E isso é muito importante aqui.
Order 66.
Isso, mas nem fala muito, essa é a ordem de matar os Jedi, né?
Uhum.
Ele nem fala muito em Jedi em si, ele fala mais nessa situação de opressão mesmo do Império nos civis, em planetas, tipo assim. Ah, no Obi-Wan, a gente vê muito os Jedi, os Siths e a galera do Império indo atrás de pessoas que estão ajudando os Jedi, né? E coisa do tipo, indo atrás dos Jedi que estão espalhados por aí. Aqui no Andor, até onde eu vi, não teve muito sobre Jedi. Teve praticamente nada, na verdade. É mais a opressão geral pros civis e como que tá a vida deles lá, né?
Uhum.
Porque quando o Andor mata esses dois, isso começa a repercutir muito pela galera do Império. Ele fica, caraca, matou dois oficiais nossos. Quem que é esse maluco? Eles não sabem quem é esse maluco, né?
Uhum.
Mas aí começa a rolar uma investigação pra eles descobrirem. E você vê toda a mobilização que tá rolando no Império, né? Tem vários núcleos com oficiais diferentes do Império. Eu até fico meio perdido às vezes quem que é quem, porque é muita hierarquia, sabe? Você vê uma galera de muitos patamares diferentes e tipos de exércitos diferentes.
Uhum.
E do lado do Andor, você vê muito ele tentando desenrolar com o pessoal que ele conhece. Ele tem muito uma vibe de trambiqueiro nesse começo, assim, porque ele percebe, cara, fiz isso aqui, vai dar muito ruim, tempo, eu preciso de dinheiro pra poder fugir desse planeta e sumir por um tempo, esperar a poeira baixar, e é isso aí. Só que ele é muito ferrado de grana. E aí ele tentando falar com os contatos dele, tentando achar coisa pra vender, com os amigos, com parceiros de trabalhos anteriores, né, de se virar pra acontecer isso.
Uhum.
E também fica alternando com um flashback, que eu imagino que seja o Andor quando era criança, assim, meio adolescentezinho, que ele, eu não sei direito, eu não sei se esse povo que ele tava lá já é explicado antes no universo de Star Wars, eu não conhecia, não associa nada, pelo menos, porque é um grupo de uma tribo, eles são bem primitivos, assim, e aparentemente só tem jovem. A mais velha lá parece que tem, tipo, 17 anos, e tem pessoal mais, tipo, jovenzinho, criança mesmo e tal, E eles conversam lá, só que você não entende nada. Eles não falam inglês, né? Eles falam uma língua inventada, eu imagino, e não tem legenda. Então fica trocando com esses flashbacks que eles estão conversando e você não entende nada. E é assim.
Legal.
É bem interessante essa ideia. Só que vai ter uma parte mais importante, né? Porque eu sinto até que a série demora um pouco pra começar, porque ela tem uns dois episódios, que é isso aí, é o Andor se virando lá com o que ele consegue e trocando pra esse flashback. E aí no terceiro episódio, vai estourar um negócio e você fica, uou, agora a série vai começar. E aí no quarto episódio ela começa. E aí tipo, né, eu acho que tem seis até agora, e ela começar no quarto, é porque é muito importante construir isso que ele constrói nos dois primeiros, mas podia ser um pouco mais rápido. Eu não sei se podia começar a estourar já no terceiro, podia ter menos um, construir tudo em um só.
Mas, Pelux, eu ainda não assisti Andor, tô me segurando pra assistir, mas eu vi gente falando, principalmente logo da série, antes da série ter saído, na verdade, tipo, a galera que assistiu os episódios, antes dos episódios lançarem oficialmente, falando que era, tipo, a melhor coisa de Star Wars desde Mandalorian, ou, tipo, até melhor que Mandalorian, assim.
Não, é...
Você concorda? Você acha que é muito bom mesmo, assim?
Desde Mandalorian, sim. Porque... O que teve desde Mandalorian? Teve o Obi-Wan?
É, teve...
O episódio 9 foi depois de Mandalorian? Da primeira temporada?
Não. Mas teve... É, teve Obi-Wan, teve... O livro do Boba Fett, né?
Ah, é, teve o Boba Fett. Nossa, eu esqueci completamente.
Cara,
do Boba Fett.
Existiu, acredito, se quiser.
Existiu, e eu vi tudo.
Mas você acha que é, tipo... É porque, é porque Mandalorian, pra mim, é a melhor coisa de Star Wars, eu acho.
Caramba.
Eu não acho
que é a melhor coisa de Star Wars pra mim, mas eu gosto muito de Mandalorian. E essa aqui, eu acho que eu não tô gostando mais do que Mandalorian. Até porque o Mandalorian, ele é mais, porra, o cara fodão, silencioso, que vai lá e luta, e é muito legal a cena de ação.
E tem a musiquinha do Mandalorian. Teu turu!
Tem a musiquinha, mas a musiquinha tá no Boba Fett também. E o Boba Fett, que é assim, uma outra musiquinha, mas é muito boa a música tema do Boba Fett. Só que não pega tanto.
Uma dúvida, Pelux. O Endor, ele é tipo um Han Solo menos egocêntrico?
Han Solo da Shopee?
Eu não sei se eu diria isso, porque ele não é piadista, por exemplo. Ele tá sério o tempo todo, né?
Ele tá sério o tempo todo? Eu achava que ele era...
É sério.
É porque eu não assisti nem o Rogue One, né? Eu nem sabia da existência desse boneco.
Rogue One é o melhor filme de Star Wars, pra quem não viu.
Também não acho, mas eu gosto muito do Rogue One.
Qual que tu acha que é o melhor filme de Star Wars, Pelux? Se não for Rogue One, é o...
É o 4 ou o 5, eu fico sempre em dúvida.
Qual que é o que você tá falando? É o 4, eles destroem a Estrela da Morte.
A Nova Esperança e o Império Contra-Ataca.
O 5 é o que Luke vai treinar com Yoda.
É.
Esse pra mim seria o melhor filme, assim. Tipo, é ele e o Rogue One, assim.
Sim, mas eu gosto muito de Rogue One também. E já falando um pouco de tudo que vocês falaram aí, que eu acho que essa parte dele ser parecido com Rogue One e essa parte dele ser, não ser piadista, que eu ia dizer, que essa é uma série muito séria, né? Ela é muito tensa, no geral. E ele pega muito essa vibe do Rogue One de... Ela é uma série de heist, né? Você descobre mais pra frente, demora pra começar, mas ela é um heist. Eles têm um plano de um ataque que eles querem fazer no Império, assim como no Rogue One. É muito legal a preparação pra esse ataque. Eu ainda não vi ele acontecendo, né? Onde eu tô. Mas assim, eles têm essa ideia, e aí eles estão há meses se preparando pra isso, a galera lá. E aí assim, ó, cada um tem seu papel aqui. Todo mundo tem que ser muito bom no que eles vão fazer, nessa função que você vai desempenhar. O pessoal fica memorizando, sabe? Tem uma hora que eles passam, assim, estão em um lugar afastado, escondidos, né? Eles estão imaginando, tipo, aqui vai ser portão tal, aqui fica uma torre, ali atrás fica um túnel que vai não sei o que, aqui que passa os comboios, não sei o que. Eles comentarizam tudo pra tentar na hora fazer tudo perfeito, sabe? Eles ficam pensando, eles ficam me repetindo com eles mesmos. Passam não sei quantos carros nessa hora tal, do dia tal. Quantas pessoas estão andando ali pra proteger o comboio, não sei o que. Qual que é o tamanho disso aqui, tem tantos metros. Eles ficam ensaiando, tipo, pra marchar como se fosse um soldado, que eles vão se disfarçar. E aí o cara percebe, porque fulano tem que trocar de lugar com fulano, porque ele é canhoto e a arma dele fica virada pra dentro. E os oficiais do Império sempre estão com a arma pra fora. Então eles têm que, tipo, fazer igualzinho, sabe? Eles ficam ensaiando e pensando muito, se preparando muito nesse plano. E eu acho muito legal essa minúcia, né? Como eles estão atentos aos detalhes.
História de heist é tipo a pizza. das séries do filme, sabe?
É bom mesmo.
Que normalmente é bom, até quando é mais ou menos é bom.
Pois é.
Mas você tá gostando, pelo que no final das contas, então?
Eu tô gostando, mas eu acho que demora pra começar um pouco. Esses dois primeiros episódios eu fiquei mais ou menos assim, mas uma coisa que eu gostei muito já de cara nesse começo é a ambientação. O lugar que eles passam, né? Porque eles pegam muito, até meio cyberpunk, não é cyberpunk, né? Pessoa que gosta muito de cyberpunk vai ficar maluco falando isso. Mas é esse ambiente meio ferrado, porque tá todo mundo oprimido, né? tudo, tudo triste. Uhum. E as cidades são muito bem feitas. E, tipo, tem todo um pessoalzinho, tipo, várias cenas que estão numa rua. Tem vários figurantes, vários comércios acontecendo.
Tem um. Acho que é o Jorge Lucas fala uma vez um negócio. Eu não lembro agora se. Na verdade, não foi o Jorge Lucas, não. Foi o Adam Savage. O Adam Savage, ele. O cara que era do Mythbusters, né? Do Discovery.
Ah, sim.
Ele fazia props pra trilogia. Pro prequel, né? Ele trabalhou fazendo os props lá. E aí, o pessoal comentando sobre a tecnologia de Star Wars e tudo mais, era. Daí ele fez um comentário que ficou muito marcado assim pra mim. E toda vez que eu fico vendo as coisas de Star Wars agora, é sempre com esse olhar que é tipo assim: a galera ainda tá aprendendo a usar essa tecnologia do Star Wars, toda essa tecnologia. Então, por isso que as naves, o lado de fora das naves, é sempre esse negócio todo fodido, é uns canos que não vai de nada pra lugar nenhum, umas antenas parabólicas que não faz o menor sentido, umas fumaças saindo dos buracos, porque a galera ainda tá, tipo, é tudo tecnologia muito nova que a galera tá ainda aprendendo a fazer direito, sabe? E as únicas que são mais direitinhas, por assim dizer, é as do Império, muito porque o Império faz em escala industrial os negócios, né? Os mesmos modelos, a mesma coisa, não sei o quê. Mas aí quando você vai ver as naves dos civis, é sempre umas gambiarras, assim, os negócios funcionando, sabe? E a mesma coisa pros prédios, pras construções e tudo mais. E aí eu acho que isso é muito massa da estética de Star Wars, tá ligado?
Não, e isso pega muito aqui mesmo, o pessoal aprendendo a usar a tecnologia. Tipo, nossa, eu vou por um heist daqui que o pessoal tá preparando há meses, mas eu não sei usar esse apetrecho aqui. Uhum. Passa a noite, vira a noite aí estudando isso aí pra você poder saber fazer na hora.
Massa.
Então, uma cena bem isso. E eu acho que com essa parte que eles acertaram muito na ambientação, né, na produção, eles estão pegando muito forte também na opressão do Império mesmo.
Uhum.
É muito charada, assim. Com certeza vai ter nerdova que não vai entender, né? Paradas que eles querem dizer. Mas assim, tem um personagem que ele é o. Inclusive, o ator que faz ele é o menino que fez Black Mirror, aquele episódio do menino que é rasqueado.
Ah, pô, então, ele é bom, hein?
É esse ele menino, é um ele também faz o menino psicopata lá na outra série. E ele tá escrevendo um manifesto contra o Império, né?
Olha aí.
E eles têm várias conversas sobre isso. Tem uma cena...
É o Karl Marx de Star Wars.
Que passa uma TIE Fighter, que é aquelas navezinhas, aquela boatinha do Império, né?
Uhum.
E ela passa fazendo um super rasante do lado deles. E é meio que ela faz só pra sacanear, né? O piloto, só pra... Vou zoar os civis aí. Vou mostrar meu poder, a opressão, que eu posso fazer isso. Dá um rasante, todo mundo... Tipo, vou um monte de coisa longe. Todo mundo tem que botar a mão no ouvido, porque é um barulhão. E aí o cara fala... Guarda essa raiva aí. Não é exatamente isso, mas ele fala, tipo, isso. Guarda esse sentimento de opressão que você tá sentindo. Porque, como é que ele fala? A surpresa que vem de baixo é mais do que a que vem de cima, né? Porque o cara que fez esse rasante é o de cima. O nosso ataque aqui vai ser de baixo, vai ser doer muito mais neles.
Uou.
Então, eles estão muito... Eles estão pegando muito nesse lado e eu tô gostando muito. Tem uma cena também que mostra, tipo... Ah, os civis mesmo, o pessoal que tá oprimido, reagindo contra o Império, fazendo tipo, os planos que eles tinham, coisas que eles estão fazendo pra se proteger uns aos outros. E eu tenho gostado bastante.
Massa.
Então, recomendo o Endo. Eu acho que demora pra começar. Apesar de que eu não vi outras pessoas falando isso. Eu acho que o pessoal já tava gostando desde o começo, eu senti um pouco essa demora, mas a ambientação ali, o lugar, tudo muito bem feitinho, eu acho que compensa. Então, né, Endor tá lá na Disney Plus, e é isso.
Vá. E com isso, então, a gente encerra mais um Metro Jazos. Muito obrigado a todo mundo aí que escutou até agora. Lembrando aí de você seguir a gente nas redes sociais, se você puder, né? Não só a gente, indivíduos, mas o Rokushita, né? Pra ficar sempre de olho lá. Quando a gente lança podcast novo, a gente tá sempre avisando por lá e tudo mais. E quando tem live, coisa do tipo. E lembrando também das nossas campanhas aí de apoio, né? O PicPay, o Apoia-se e a Twitch. E acho que é isso. De novo, muito obrigado por ter estado até aqui. Dá tchau aí, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau. Um beijo.
E até a próxima.
Até.